Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho, mais um livro, mais um autor. E no trabalho de hoje, veremos o filósofo norte-americano Harry Frankfurt. O Harry Frankfurt é um proeminente estudioso de filosofia. A especialidade dele é filosofia moral, e ele durante muito tempo foi professor da Princeton University, Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Essa universidade foi aquela na qual Einstein foi professor, né, quando ele foi viver nos Estados Unidos. E o Harry Frankfurt, ele é um estudioso, sobretudo, no racionalismo do século XVII. Isso rapidamente se compreende na obra que ele escreve, como vocês verão hoje. Muito bem, vamos diretamente ao trabalho. Publicação no Brasil da Martins Fontes, As Razões do Amor. Toda a primeira parte deste trabalho, o filósofo, ele trata das questões morais. E, como um especialista nessa área, ele propõe alguns temas, de fato, polêmicos para os nossos dias. Quando, por exemplo, ele faz flexibilizar a relevância do elemento moral. Por isso, separei para a nossa oficina de hoje vários trechos dessa obra. Recomendo a leitura na íntegra. É um dos importantes filósofos dos nossos dias. E ele parte no livro dele da seguinte pergunta: como devemos viver? Tudo o que vocês verão agora é uma preparação que ele faz para o amor. Então, tem uma relevância muito grande, uma vez que, em seguida, ele colocará os elementos fundamentais da questão do amor. Ele inicia, claro, por Platão, por Aristóteles, né, mostrando como nasce a filosofia. Os senhores já estão bem cientes disso, a filosofia nasce da admiração. E ele diz que, depois de fazer uma apresentação, ele então já aproxima o foco para o tema dele, dizendo: neste livro eu tratarei de certos desconfortos e transtornos que costumam assediar os seres humanos e para os quais ele oferece como um dos caminhos o amor. É muito bonito, é uma obra muito bonita, aliás, essa obra do Harry Frankfurt. Ele diz: o que nos leva a investigá-los, esses temas que causam desconforto, não é? Não é uma curiosidade desinteressada, é uma aflição psíquica de outro tipo, uma espécie de ansiedade ou inquietação incômoda. A dificuldade que encontramos em pensar essas coisas pode, por vezes, nos confundir. E aqui ele cita Sócrates, quando falava que certas questões filosóficas causavam a ele, Sócrates, confusão. O filósofo prossegue algumas páginas depois, escrevendo: as questões filosóficas atinentes à questão de como se deve viver recaem sob o domínio de uma teoria geral do raciocínio prático, e o que vai levar aos problemas de avaliação moral, né? E ele diz: a meu ver, contudo, por favor, considerem com atenção isso que vem agora. A meu ver, contudo, escreve Harry Frankfurt, a importância da moralidade na direção de nossas vidas tende a ser exagerada. Quem escreve isso é um dos especialistas, um proeminente especialista em filosofia moral. E ele fala a partir da perspectiva do país dele, da formação cultural dele, e ele então nos diz que ele é bem claro, a meu ver, escreve o filósofo, a importância da moralidade na direção de nossas vidas tende a ser exagerada. A moralidade tem menos a ver com a formatação de nossas preferências e com a orientação de nossa conduta. Ela nos diz menos do que precisamos saber sobre o que devemos valorizar e sobre como devemos viver do que se costuma supor. E, além disso, ela não é tão definida. Bem, por que num livro cujo título é As Razões do Amor, este filósofo inicia pelo elemento moral? Porque logo a seguir, quando ele entra na questão do amor propriamente dito, ele já inicia com algumas pressuposições que somente alcançarão as raízes se levarmos em conta primeiro isso que ele está colocando aqui. E ele critica as pessoas que são escrupulosamente morais. Ele diz que essas pessoas que são assim, na opinião dele, vou ler literalmente o que ele escreve, podem estar destinadas por deficiência de caráter ou de constituição a levar vidas que nenhum indivíduo razoável escolheria de livre e espontânea vontade. Talvez apresentem defeitos e imperfeições pessoais que nada têm a ver com a moralidade, mas que as impedem de viver bem. Ele escreve isso porque esse filósofo acha que o elemento moral deve ser conversado, dialogado. Precisa de elementos filosóficos, de reflexão, contraposição, desenvolvimento, e não um elemento dogmático que engesse esse preceito. Então ele fala que pessoas que levam isso de uma maneira exagerada talvez estejam tratando de uma outra coisa, não propriamente do elemento moral. Ele diz, há quem sustente que as pessoas que não são morais não podem ser felizes. Talvez seja até verdade que ser moral seja condição indispensável para uma vida satisfatória, mas por certo não é a única condição indispensável. Bem, ele diz então que o raciocínio que nós vamos utilizar nas considerações desses fatores não está limitado a uma deliberação moral. Ele diz que vai muito além disso. Nas palavras do filósofo, a teoria do raciocínio prático normativo é, portanto, mais inclusiva do que a filosofia moral no que diz respeito aos tipos de deliberação que ela considera. E para ele, encerrando essa parte, o filósofo diz que a moralidade, de fato, não chega à raiz das coisas. Palavras dele, a moralidade não chega à raiz das coisas. Ele fala que pessoas que colocaram a moralidade, a virtuose da moralidade, né, aquela moralidade perfeita de uma época, como ideal, ele diz que essas pessoas, esses indivíduos, talvez tenham isso como um ideal pessoal deles, dominante. Ele fala, ser moral é sobre todos os aspectos mais importante para eles do que qualquer outra coisa. Ele fala que essas pessoas aceitarão a moralidade por ela mesma, sem qualquer outra justificativa e sem conversação. E então, ele fala que precisamos questionar o que as pessoas de fato querem, o desejo das pessoas, como isso se alicerça na alma, no coração delas. Bem, para além disso, e agora já nos encaminhando para o amor, ele fala, ao traçar e administrar suas vidas, as pessoas têm de enfrentar uma série de questões significativas. Elas precisam decidir o que querem, que coisas querem mais que outras. O que consideram intrinsecamente valioso e, portanto, digno de se buscar, não apenas como um meio, mas como um fim último. Tudo isso quem faz? A razão. Logo vai entrar o amor e vai bagunçar tudo isso, como os senhores verão em alguns minutos. Aí o filósofo diz, bom, as pessoas então, elas precisam dar um caminho para suas vidas, elas precisam se interessar por algo. Ele diz, mas o que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer uma pessoa se interessar por alguma coisa? E ele diz que neste ponto, palavras do filósofo, é preciso um pouco de prudência. Não é possível demonstrar que uma pessoa esteja interessada por algo apenas estabelecendo que seu desejo por isso persiste, mesmo que ela decidisse privar-se da satisfação desta vontade ou adiá-la. Ele diz que há muitas coisas envolvidas aqui. Desejo pode, na verdade, ser uma necessidade camuflada em desejo. Desejo pode ser, na verdade, um desvio camuflado de desejo. Desejo pode ser o próprio desejo, mas corrompido por uma série de outras coisas. E ele coloca várias situações na obra sobre isso. Então, há que se investigar e há que se cuidar para saber se é disso mesmo que estamos falando. Ele diz que, agora voltando ao desejo propriamente, ele diz, além de querer realizar seu desejo, a pessoa que se interessa por aquilo que deseja também quer algo mais, quer que o desejo persista. E além disso, esse desejo de que seu desejo persista não é uma mera inclinação efêmera, não é transiente nem acidental, é um desejo com o qual a própria pessoa se identifica e algo que ela aceita como expressão daquilo que realmente quer. Mas ele confessa que as coisas não se resumem apenas nisso, né? Que elas podem ir mais longe do que isso. Ele fala que nós somos criaturas que têm consciência de si mesmas, e ele é mais um filósofo a dizer que só nós, seres humanos, temos essa consciência. É interessante isso, né? No mundo filosófico, tantos filósofos falam por eles mesmos e por todas as outras espécies, mas é um dos chavões filosóficos, não é? Para muitos, não são todos. Se você falar com Peter Singer, que nós já vimos aqui na oficina, ele já não pensará assim. Mas o próprio Harry Frankfurt, muitas vezes no livro dele aqui, ao longo do livro, ele diz, olha, tem filósofos que não pensam nada disso aí que eu estou falando, objetam, e ele não é nada suave com esses filósofos, quando ele os encontra pelo caminho. Bom, agora vem a parte de ponte para o amor, que é quando ele diz, é nos interessando pelas coisas, uma das pontes, ok? Não é a única. É nos interessando pelas coisas que infundimos importância ao mundo. Vou repetir o que o filósofo escreve. Para Harry Frankfurt, quando você se interessa por algo, é aí que você dá importância ao mundo. É nos interessando pelas coisas que infundimos importância ao mundo. E isso nos confere ambições, preocupações estáveis, define nossos interesses, nossos propósitos. A importância criada por nosso interesse define a infraestrutura de padrões e metas segundo a qual tentamos conduzir as nossas vidas. Bom, agora nós vamos entrar então diretamente no amor. Para quem estuda filosofia clínica, eu sei que o que eu li traz vários elementos difíceis. O filósofo clínico costuma aprender as coisas por contextos, por singularidades, não ignora os dados objetivos e gerais, né? Mas a nossa própria terminologia, método e estudos, aqui você precisa de ajustes e adaptações para poder compreender. Uma indicação que eu dou a vocês é sempre procurar primeiro a leitura integral do autor, que vá direto ao autor, vá direto aos textos. Depois procure se familiarizar com os termos e elementos fundamentais desse autor. Busque nele as explicações e então as conversações com outros elementos. Para vocês terem uma ideia, é só na página 44 do livro que ele vai diretamente definir o que ele vem a ser, o que ele está dizendo aqui sobre essas questões do amor. E ele... para ele, até aqui, o amor fica sendo um modo particular de interesse. Até aqui, Bom, então ele diz que recentemente muitos filósofos estão se interessando por questões de comportamento, dizendo que muitos filósofos neste momento acham que o comportamento pode ser invariável, que tem princípios morais universais. Muitos filósofos acham isso. Espero que filósofos clínicos não achem tal coisa, mas que considerem que temos sim uma sociedade que define regras, normas, e temos as singularidades nisso. Quer dizer, cada um sente, pensa, interage à sua forma dentro dessas coisas que todos nós compartilhamos como gerais, né? Ele diz, o problema sobre o qual os filósofos se debruçam não é tanto determinar se preferências desse tipo são sempre legítimas, e sim explicar em que condições e de que modo elas podem ser justificadas. Ele dá um exemplo, eu vou resumir porque é muito extenso, e traz aqui vários outros filósofos, como Williams, para a conversação, Bernard Williams. Ele dá o exemplo de alguém que está na praia e a esposa está se afogando e uma outra pessoa estranha, né? E que consideram como óbvio que esse homem vai salvar a esposa, lógico, não vai deixar ela morrer afogada. Só que ele diz, bem, nós não sabemos nada da relação. Se essa esposa ali que está se afogando pode ter tentado matar o marido há poucos dias, pode ter tentado, a relação deles pode estar horrível, e ele pode decidir outras coisas. Agora, ele diz que se ele amar essa esposa, aí é diferente. Aí ele nem vai pensar em quem ele vai salvar. Então ele começa, esse exemplo que ele dá é clássico, é muito estudado, aliás. E ele diz, estipulemos que um homem, exemplo, ame uma das duas pessoas em vias de se afogar e não a outra. Neste caso, sem dúvida, seria uma incongruência ele procurar uma razão para salvá-la. Se de fato a ama, então ele já tem a razão. Esta pessoa simplesmente está em apuros e necessita de ajuda dele. Em si mesmo, o fato de amá-la implica que ele considera o tal perigo uma razão mais forte para ir em seu auxílio do que socorrer alguém sobre quem ele nada sabe. Aqui ele entra diretamente no amor. Por isso que ele trabalhou tanto a questão moral, ele considera um elemento fundante. Não há como separar aqui as questões, e é importante, inclusive, para a compreensão. Se fosse um filósofo da epistemologia, da lógica, de outro campo, talvez fizesse um caminho diferente do que ele fez. Ele diz, o próprio amor é, para quem ama, uma fonte de razões. Olha, essa frase pode resumir o livro inteiro. O próprio amor é, para quem ama, uma fonte de razões. Ele gera as razões que inspiram os atos de cuidado amoroso e devoção do amante. O amor costuma ser entendido fundamentalmente como uma resposta ao mérito que se percebe no amado. Somos levados a amar algo ao avaliarmos aquilo que consideramos ser seu valor intrínseco, excepcional. O encanto desse valor é o que nos cativa e nos transforma em amantes. Começamos a amar as coisas que amamos porque nos impressionamos com seu valor e continuamos a amá-las por conta de seu valor. Se não considerássemos o amado valioso, não o amaríamos. O amor pode ser provocado só uma questão. Isso que ele coloca, ele faz uma forte objeção a esse modo de pensamento, ok? E o que ele tem como amor, na verdade, ocupa um elemento, um fenômeno de outra ordem. Ele cita isso como um elemento geral do que se pensa no momento. Então ele diz, o amor pode ser provocado de maneiras muito mal compreendidas. Agora ele está contrapondo o que eu li há pouco. Por uma variedade dispar de causas naturais. É perfeitamente possível que uma pessoa seja levada a amar algo sem que sem dar conta de seu valor, ou sem se impressionar com seu valor, ou a despeito de reconhecer que não há nada de especialmente valioso nisso. Viram? Contraposição ao que eu havia dito antes, né? Ele estava objetando aquele fenômeno que ele disse, que muitos consideram, considera valoroso, daí vai lá e ama tal. Ele disse, não é assim que isso funciona. Você pode amar sem dar valor algum ao que você está amando. Agora ele diz, não amamos as coisas necessariamente como resultado do fato de reconhecermos seu valor ou de nos encantarmos com ele. Não, aquilo que amamos adquire necessariamente valor porque nós o amamos. Não percam o fio da meada, por favor. Tá bem? Vamos traduzir isso para o português, tá bem? Em português, claro. Você ama algo? Muito bem. Você ama seu cachorrinho, seu gatinho, sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, seu amigo? Você ama estudar? Bom, se você ama isso, segundo este filósofo, isso adquire valor para você. Sabe por que adquire valor para você? Porque você ama isto. Então ele diz, pensemos no amor dos pais por seus filhos. Posso declarar como inequívoca confiança que não amo meus filhos por reconhecer neles algum valor intrínseco, a revelia do amor que tenho por eles. O fato é que eu os amava mesmo antes de eles nascerem, antes de eu ter qualquer informação relevante sobre suas características pessoais ou sobre seus méritos e virtudes particulares. Ele, várias vezes, ele menciona aqui a relação com os filhos. Essa relação entre o amor e o valor do amado, a saber que o amor não se fundamenta necessariamente no valor do amado, mas necessariamente torna o amado valioso para o amante, vale não só para o amor parental, como para todas as formas de amor. Por que é que nós, tão naturalmente e com segurança, tão inquestionável, consideramos a autopreservação uma razão incomparavelmente legítima e convincente para seguirmos certos cursos de ação? Sem dúvida alguma, não atribuímos essa importância avassaladora a nos manter vivos porque acreditamos haver um grande valor intrínseco em nossas vidas ou no que estamos fazendo com elas, um valor independente de nossas próprias atitudes e disposições. Ele diz, resumindo toda essa parte, que isso ocorre porque não é que alguém diga a vida é importante, então eu vou viver. Não é uma coisa intelectual. O filósofo diz que nós vivemos isso. Ele, nas palavras dele, um temperamento inato de amar a vida. É isso que nos faz dar valor de fato a ela. E só então, olhem, nessa altura da obra, é que ele vai dizer, agora deixe-me explicar aquilo que eu tenho em mente quando eu falo de amor. Ele já caracterizou de várias vezes, mas mais uma vez ele caracteriza. Ele diz que o objeto do amor costuma ser um indivíduo concreto. Vou repetir. Ou seja, você não ama um conceito, você não ama algo que você não pode vivenciar, não existe. Ele diz, o objeto do amor costuma ser um indivíduo concreto. Por exemplo, uma pessoa ou um país. Também pode ser algo abstrato, por exemplo, uma tradição, um ideal, ou moral, ou mesmo amoral. Vejam, um indivíduo concreto, ok? Não é algo que não se consegue formular, indefinido, não. Ele tem um elemento de foco. Uma das características distintivas do amor está relacionada ao status particular do valor atribuído a seus objetos. É uma preocupação desinteressada pela existência daquilo que se ama e por tudo o que é bom para o ser amado. O amante deseja que seu amado prospere e não sofra dano algum. Okay? Vejam, desinteressado. Ele começa a fazer voltas e voltas. Lembram de Derrida, como ele fazia essas coisas? Lembra um pouco, claro, estilo completamente diferente de Derrida, mas lembra um pouco, né, essas voltas por características em torno, E cada vez que ele faz isso, mais nós temos a sensação subjetiva de estarmos diante do conceito. O Harry Frankfurt escreve muito, muito bem. E aí ele diz, para o amante, a condição de seu amado é importante por si só. Vejam como é que ele atrela agora o elemento moral, o elemento de valor. Se ama, naturalmente começa a acontecer tudo isso. Ele diz que prestam vários tipos de relação íntima com eles e anseiam por reciprocidade. Esses entusiasmos não são essenciais. Assim como não é essencial que uma pessoa goste daquilo que ama. Ela pode até achá-lo detestável. Para vocês é difícil entender isso? Que a gente pode amar algo e não gostar do que ama? Tem gente que é assim. Ele não trata disso no livro, mas vocês estudam filosofia clínica, vocês sabem que algumas pessoas quando amam, e isso é completamente diferente, a obra dele mostra um amor datado, circunstanciado em nossos dias, ainda que nós o encontremos em várias etapas da humanidade. Ele mostra um amor da nossa época, atualizado. Mas para filósofos clínicos, sabem bem em clínica isso. Há pessoas que quando amam, o outro não passa a ter valor para ela. Eles desvalorizam o outro, maltratam o outro. Há pessoas que quando amam, elas não melhoram, elas pioram muito. Quando não amam, elas conseguem manter um elemento moral, um elemento de urbanidade, um elemento... Mas quando amam, se tornam raivosos, ciumentos, invejosos. Se a outra pessoa tem filhos, a pessoa tem inveja desses filhos, tem ciúme desses filhos, boicota até as amizades. Vocês sabem, isso ocorre. Não é que esse que assim faz é mal. É a maneira que, para alguns, o amor pode causar elementos contraproducentes. Não é? Por outras coisas, às vezes uma amizade, eles são ótimos, mas se amam, estraga tudo. Algumas pessoas funcionam assim, não estão condenadas a isso também. Podem trabalhar, por vezes isso pode modificar, por vezes não. Mas não é disso que o livro trata, e o Harry Frankfurt não é um filósofo clínico, ele é um filósofo acadêmico, trabalha com elementos universais, é um outro modo, e, claro, nos ajuda muito a pensar. O livro é belíssimo quanto a isso. Ele diz, quanto aos relacionamentos humanos, o amor dos pais por seus filhos é o tipo de interesse que mais chega perto de oferecer exemplos reconhecidamente puros de amor. Assim é para esse filósofo, né? Vocês sabem que outros filósofos diriam outros elementos. Ele fala, por outro lado, quando se trata daquilo que amamos, essa indiferença à especificidade do objeto está fora de questão. Ele diz que quando está amando, não é, por exemplo, você não vai dizer que... um exemplo que ele coloca aqui, né, que ama os pobres. Não, você ama aquele pobre. E por uma razão específica vai ajudá-lo, aquele, ou aquele outro, e aquele outro. E ele faz uma contrapartida com Deus. Ele diz que nós, quando amamos, temos inseguranças, temos medos. Então nós precisamos ter cuidado, segundo o filósofo. Já com Deus, não. É uma criatura onipotente, onisciente. Ele pode amar incondicionalmente, muito além do que um ser humano pode. Ele diz, por fim, trata-se de uma característica necessária do amor não estar sob nosso controle voluntário, direto e imediato. Ele diz, existem determinadas coisas que as pessoas não conseguem fazer, não obstante possuírem as capacidades ou habilidades naturais relevantes para tanto, porque não conseguem se obrigar a fazê-las. O amor está circunscrito por uma necessidade desse tipo. Aquilo que amamos e aquilo que não conseguimos amar não depende de nós. O amor tem gradações. Amamos algumas coisas mais que outras. Como eu disse, para quem trabalha com filosofia clínica, isso é muito, muito... exige uma abertura para a alteridade, para a conversação. Vocês sabem que há pessoas no consultório que o amor está condicionado à razão, diferente do que o filósofo coloca aqui. Algumas pessoas dizem na história delas, eu não achei meu coração no lixo, e, portanto, eu sei para quem eu vou entregar. E parecem ter um controle imenso sobre isso. Estudam diligentemente para quem elas vão, com quem vão se relacionar, e mediante um processo de educação e convivência elas passam a se apaixonar. Mas é interessante como isso ocorre, como alguns têm um controle impressionante sobre essa questão e outros, como o filósofo colocou aqui, nenhum, né? E ele fala, nenhuma necessidade lógica ou racional nos dita o que devemos amar. Em filosofia clínica não é assim, é diferente. Por favor, não estou dizendo que a filosofia clínica é certa e outros são errados de forma alguma. Estou dizendo que é diferente, está bem? São muitos filósofos, cada filósofo pensa de uma forma, é disso que estamos tratando. E com muito respeito e agradecimento ao trabalho de um colega que nos ajuda a aprofundar os estudos, sem dúvida, e até corrigir muitos dos nossos elementos, das nossas perspectivas. Ele diz, está claro que o amor costuma ser instável, assim como qualquer outra condição natural, ele é vulnerável à circunstância. Sim, para muitas pessoas, de fato, isso provavelmente é assim. Então ele termina dizendo que, no fim, a presteza com que nos contentamos em amar, aquilo que realmente amamos, não se baseia na confiabilidade dos argumentos ou das provas. Ela se baseia na confiança em nós mesmos. Não se trata de nos contentarmos com o alcance e a confiabilidade das nossas faculdades cognitivas, nem de acreditar que as informações que temos são suficientes. Trata-se de uma confiança de tipo mais pessoal e fundamental, o que nos assegura a aceitação inequívoca do nosso amor e o que, portanto, garante a estabilidade de nossos fins últimos. É o fato de confiarmos nas tendências e respostas determinantes do próprio caráter evolutivo nosso. É por meio dessas tendências e respostas involuntárias de nosso arbítrio que o amor se constitui e o amar nos impele. Ele diz que aquilo que amamos é necessariamente importante para nós. E isso é assim, segundo o filósofo, simplesmente porque o amamos. Ele diz, o ato de amar em si é importante a nós. Olha um outro conceito que ele traz. Ele diz que é importante a nós por uma série de fatores que nos rodeiam e quanto ao nosso desenvolvimento, estima, até por fatores cognitivos e outros. Ele diz, na medida em que nos interessamos por qualquer coisa, tornamos várias coisas importantes para nós, ou seja, as coisas pelas quais nos interessamos e quaisquer que sejam os meios indispensáveis para obtê-las. Isso nos traz metas, ambições, possibilitando-nos assim formular cursos de ação que não são de todo sem sentido. E uma das coisas que ele fala é que isso nos protege, é uma palavra minha, ele não diz proteger, mas isso nos ajuda, nos auxilia e afasta riscos tremendos como o tédio, que ele diz que é algo seríssimo na nossa época, o tédio, né? E que com os fins últimos, e o amor por si só já constrói o fim último. Você ama alguém, você não precisa, eu não preciso dizer para você, ah, então vocês vão para tal lugar, vão chegar a tal lugar. Não, o amor já fez isso, né? Que é o capítulo O Querido Eu. Eu recomendo, as conversações aqui com Kant são belíssimas. Vale a pena a leitura desta obra, recomendo. E hoje chegamos ao final, tivemos alguns problemas de interrupção, eu peço desculpas a vocês e convido para... Alguns terão aula daqui a pouco, uma aula muito bonita com encartes de filmes. E amanhã, 18 horas, horário de Brasília, mais uma aula, uma história inspiradora, mais um livro, mais um autor. Vou abrir os microfones para que possamos, então, nos despedir. Uma boa noite a vocês, um bom descanso, pessoal.